Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta segunda-feira, dia 29 de junho de 2020. Para iniciarmos os trabalhos, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Jean, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Deusimar Japão do Municipal, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Wenderson, vereador Alfredo Landim, vereador Wenderson Lopes, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Cumprimentando os nossos ouvintes que acompanham a sessão ordinária através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Na sequência, solicito o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhes respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhes respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mateus capítulo 8, versículo 18 a 22. Glória a vós, Senhor.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, solicito o secretário, vereador Mauro Severiano, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Está pronto, Pedro. Síntese da ata da 43ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 24 do dia do mês de junho de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Santos Lacerda, vereador Wenderson Lopes, Tele Júnior, João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão do pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Aprovada, usou a palavra o vereador Tele Júnior. No grande expediente, usara a palavra os vereadores Sargento Anderson, José Pastor Elias Ferreira, vereador Lelo Varenga, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos, vereador Domingos de Paula de Souza. A ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação do projeto em primeira votação. Projeto de Lei Complementar 046/2020, de autoria do prefeito, institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Por unanimidade dos presentes, foram apresentadas votadas emendas do projeto original. Usar a palavra pela ordem os vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Lela Varenga, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos. Nas comunicações, usar as palavras os vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Lela Varenga, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para os dias 29 de junho, em horário regimental. Passa a palavra para o presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, solicito o vereador Wenderson Lopes que faça a leitura do projeto a ser encaminhado às comissões.
Projeto de Lei Ordinária 081 de 2020, autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano e da outras providências.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Então, daremos início ao pequeno expediente, convidando já o primeiro orador, o vereador Lélio Alvarenga, para fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, cumprimento os demais pares, também faço uma saudação às pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, aos nossos internautas, pessoal do Canal 10, todos os colaboradores desta casa e também cumprimentando nesta manhã, segunda-feira, os nossos amigos, digamos assim, do Corpo de Bombeiro, SAMU, também é o Cristiano, também aí da CMTT, e a todos os senhores que se fazem presente, sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Senhor presidente, eu quero, nesta manhã, utilizar a tribuna para a gente comentar sobre um assunto que hoje eu estive fazendo a entrevista de manhã, juntamente com o vereador Pastor Elias. E um dos dados importantes que quem acompanhou ontem os noticiários nacionais, é sobre esse auxílio, as pessoas que necessitam estão passando por dificuldades. E a gente assusta muito, senhor presidente, quando nesse relatório apresentado ontem pelo governo, mais de 600 mil pessoas, mais de 600 mil benefícios indevidos, né? É triste a gente perceber e poder acompanhar situações como essas. E desses 600 mil benefícios, pastor Elias, 20 mil benefícios foram concedidos, são de pessoas que já estão falecidas. Nós lutamos tanto, falamos tanto em luta contra a corrupção, falamos tanto nos princípios éticos e morais. Ali, entre esses 600 mil beneficiados, vários milhares de servidores públicos, pessoas, empresários, passou-se ontem uma reportagem também, eu estava acompanhando, gente, pessoa lá no exterior. Como é possível uma pessoa poder usufruir de um benefício que é para aquelas pessoas que estão necessitadas e ficar com a consciência tranquila, conseguir chegar em sua casa, deitar em sua cama e conseguir dormir? Então, hoje, quero utilizar essa tribuna, senhor presidente, mas para a gente poder mencionar a esse fato. Que nós possamos, não adianta só o governo, seja federal, estadual, municipal, se a sociedade não estiver junto, não adianta. Eu quero aqui mencionar um fato que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu nem pensava em entrar em política, eu falo que princípios a gente traz do berço. Naquela época que existia aquele programa, se não me engano, do governo Maguito, Leite e Pão, no estado de Goiás, tinha um vizinho meu que pegava esse benefício, o cara tinha carro, tinha moto, tinha serviço, tinha sua casa própria. E naquela ocasião minha esposa me contou e eu fiquei indignado. Naquele dia mesmo, saí um pouco mais cedo do serviço e fui esperar esse colega, um amigo meu, continua sendo meu amigo, para conversar com ele. Naquela ocasião chamei, cheguei um pouco mais cedo, fiquei lá na porta da casa dele esperando ele e chamei e falei: fulano de tal, fiquei sabendo que você pega o leite e o pão do governo do estado. Eu pego, porque é de graça, né? E naquele momento, não é de graça, não, é muito caro. Enquanto você pega, alguém está ficando sem pegar o pão e o leite, aquela pessoa que precisa. Graças a Deus, você tem seu emprego, você tem seu carro, sua moto, você tem sua casa. E alguém está ficando sem pegar, alguém que precisa por sua causa. Mas falei de forma educada com ele, e após aquele dia...
Conclua, por gentileza, vereador.
Estou concluindo, presidente, minutinho só. Após aquele dia, nunca mais voltou para pegar aquele leite com pão. Deixou para quem realmente precisa. Faça um apelo à sociedade que está nos acompanhando. Se você faz parte desse grupo, põe a mão na consciência, porque com certeza você vai ser identificado, vai ter que devolver, e se não tiver, outras penalizações. Obrigado pela tolerância, presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Convidando o próximo orador do pequeno expediente, vereador Valdete Fernandes. Enquanto o pastor Vilmar faz a higienização dos microfones, quero registrar e cumprimentar as pessoas aqui presentes. Coronel Edival Soares, comandante do Colégio Militar Arlindo Costa, seja muito bem-vindo. Leiton Gomes Caetano, tenente militar do Corpo de Bombeiros. Coordenador disciplinador também do Colégio Arlindo Costa. Eliane Bento Moreira Lima, coordenadora geral do SAMU. E Cristiano Elias, diretor financeiro da CMTT. Também temos aqui no plenário Ludmila Bispo, chefe da seção de recursos didáticos também do Colégio Militar Arlindo Costa. Tenente Policial Militar Luiz Amaro da Silva, presidente da Associação de Pais e Mestres e Funcionários do Colégio Arlindo Costa. E os demais populares aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Também registrando a presença de Lucivan Machado, jornalista da Rádio Manchester. E João Pedro também nos trabalhos cenográficos aqui da Câmara. Com a palavra, Valdete Fernandes.
Bom dia, presidente. Em nome do senhor, eu cumprimento a todos os presentes, imprensa e tudo. O motivo que me traz aqui hoje é uma questão de uma satisfação e uma indignação. Por quê? Uma satisfação por hoje, a gente, viu, Alfredo Landim? A gente hoje está vendo, que está vendo as coisas que a gente prometeu vir a florir. Que seria hoje, por exemplo, aquele asfalto do Polo Centro, que aquilo ali já foi obra que alguém já disse que já foram até concluída. Aquela obra do asfalto do Polo Centro 1, primeira etapa. No entanto, tiveram que esperar eu, Valdete, ser eleito, o prefeito Roberto chegar para ser concluída essa obra. Também pela minha indignação, é em relação àquela tão sonhada travessia Polo Centro ao Morumbi, onde aquilo ali é sonho que agora parece que está tornando a realidade. Porque ali já foi falado, já foi prometido, já foi feito, nada concluído. Eu sim, fui autor, fizemos várias pinguelas de virgota, de travessa de carroceria, para a pessoa atravessar do Polo Centro ao Morumbi. Inclusive tenho até manilhas, que daria quase suficiente de fazer a travessia. Não sei se foi mais mal vontade ou o que foi, não foi realizada aquela tão sonhada travessia. Hoje, como está tendo uma luz no túnel e parece que já tem meio passo andado, a gente já tem vereadores, colega da gente, que já estão se manifestando tudo. Está ficando até sem graça, porque a pessoa falou assim: Uai, precisou, agora todo mundo aparece, então isso aí é ruim. Quem mora naquela região sabe qual é o sacrifício que nós já fizemos, eu e os moradores ali, em relação a essa tão sonhada ponte. Não é só travessia, não. Que há de favorecer a todo o município de Anápolis. Inclusive, quem, vou dar um exemplo, quem mora no bairro da Lapa, trabalha no final do Daia, tem a sua distância encurtada. O perímetro dele vai se tornar mais fácil e mais viável. Porque é muito fácil, gente, a gente pegar, a hora que a criança nasce, é bonitinho, a gente pegar, tirar foto e fazer. Então, aparecer, pai da criança está aparecendo. Mas vamos fazer o seguinte, para que saia do papel, vamos esperar sair do papel, viu, vereador Mauro? A gente pegar, poder, pegar no dia da inauguração, põe, pode subir na ponte, pode subir na travessia, pode fazer o que quiser. Tira faz, pode pôr até plaquinha lá de honrar o metro, pode pôr. Você entendeu? Mas vamos deixar essas picuinhas para que a gente possa aparecer na hora certa. Porque muita gente está servindo de chacota. Colega da gente que ajudou a gente a trabalhar em prol disso, mas pelos outros lá, aí, agora o caboclo vem de lá, vem aparecer aqui. Isso é ruim para a gente que está ouvindo. Você entendeu? Então, deixa aqui minha indignação, porque vamos primeiro construir ela, vamos fazer, vamos agradecer o prefeito, o secretário Francisco, que foi um baluarte daquele lutador que sabe. No primeiro dia que eu nunca tinha visto ele, cheguei e falei, pedi ele a ponte. Ele falou assim, Valdete, isso aí é de responsabilidade de quem? Ferrovia Norte Sul. Ah, vamos coisar. Na mesma hora, ele pegou o telefone e ligou. E quem é o diretor? Então, eu senti firmeza nele. Hoje a gente está vendo a florir essa obra que vai ser grande, de grande validade para a cidade, para o município de Anápolis. Desafogará também até a questão da Avenida Brasil para Goiânia e vice-versa, Pedro Ludovico Aldaia. Então vai ser uma obra de grande importância para a cidade de Anápolis. Então eu peço a nós todos, para quê? Para que a gente espera concluir, vamos esforçar, vamos tentar, ver de, o que puder ajudar, seria melhor. Porque eu sou a favor, para a minha região, se trouxer uma balinha, eu já fico agradecido. E se for pela cidade de Anápolis, eu fico mais agradecido. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no pequeno expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web. Cumprimento a todos aqui presentes nas galerias do nosso plenário. Cumprimento aqui o Coronel Edival e toda a sua equipe do Colégio Militar, Arlindo Costa. E cumprimento de forma especial aqui os colegas, servidores, profissionais da saúde que compõem o quadro do SAMU, que é o novo objeto da nossa fala nessa manhã, no penúltimo dia da sessão legislativa desse semestre. E quero aqui pedir aos colegas atenção. Nós fizemos aqui e apresentamos uma moção de aplausos ao SAMU, especialmente, vereador João Feitosa, para cumprimentá-los pelos 4 anos de exercício à frente do SAMU Base Jaiara. Talvez redundante dizer a importância do serviço do SAMU no nosso município, no estado, no Brasil, mas eu particularmente tenho uma afeição por essa atividade, por esse serviço, e quero aqui, mais uma vez, através dessa moção de aplausos, explicitar, em nome dessa Casa de Leis, o nosso reconhecimento pelo trabalho. O trabalho prestado por esses profissionais que dignificam, de fato, o trabalho dos servidores públicos e, em especial, nesse momento que enfrentamos também de pandemia e combate ao coronavírus, tem sido aí pessoas que estão na linha de frente, né, num risco imediato de contágio, mas como todos os profissionais da saúde, prestando com dedicação, presteza, o seu trabalho. Quero aqui ressaltar, Eliane e todos os que compõem do SAMU, a importância desse trabalho. Me sinto honrado e orgulhoso por ter sido o idealizador da instalação do SAMU Base de Jaiara. Iniciamos esse trabalho em 2013 e, desde então, tivemos uma série de apoios e conseguimos, no dia 28 de junho de 2016, a inauguração da Base da Jaiara. Senhor Presidente, gostaria que o senhor me garantisse a fala dos demais colegas.
Solicito aos pares que colaborem com a fala garantida do vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em respeito, sobretudo, aos que nos ouvem, aos que nos acompanham, que serão homenageados aqui. No dia 28/6/2016, nós tivemos a grata satisfação de ali, juntamente com a equipe do SAMU, participar da inauguração daquela base, vereador Lélio, que veio a dar um suporte à grande região norte, vereador América, a Grande Jaiara, os bairros adjacentes, porque nós sabemos o trânsito caótico que a cidade de Anápolis possui, o aumento da frota, e nós sabíamos que era importante descentralizar o SAMU para garantir o atendimento, sobretudo com o menor tempo possível, aos moradores da região norte. E tivemos a satisfação de acompanhar no dia 28/6/2016, portanto, há 4 anos atrás, a instalação daquela base. E eu encaminhei recentemente para a nossa coordenadora Eliane um pedido de estatísticas. E nós tivemos a confirmação aqui que, durante esse período, de 28/6/2016 a 31/5/2020, os dados fechados foram de 15.980 atendimentos, sendo uma média mensal de 340 atendimentos mês. 70% desse atendimento de natureza clínica e 30% de atendimento de natureza traumáticas. Ou seja, 15.980 procedimentos, 16 mil procedimentos que certamente já se chegaram, que deram as condições de salvar vidas, de diminuir as sequelas e certamente evitar o tempo de internação de muitos desses que foram atendidos por essas ocorrências. Então eu quero que em nome da Câmara Municipal e certamente em nome da população de Anápolis, cumprimentar a todos os profissionais de SAMU que estão, sobretudo nesse momento, se dedicando ainda mais para o trabalho com presteza e eficiência. Nós sabemos, por conta da pandemia, eu estive recentemente na base do SAMU com a Eliane, nós temos um rito normal já de asepsia, né, limpeza das unidades. Mas por conta da pandemia, vereador Lélio, cada vez que se atende alguém que suspeita do Covid, aí sim também tem que se fazer todo um trabalho de limpeza especial, a chamada asepsia terminal, segundo a informação da Eliane, o que ainda dificulta mais ainda o atendimento das ocorrências. Mas, sem dúvida, é um trabalho importante que merece o reconhecimento dessa casa e eu não poderia, né, nesses 4 anos de funcionamento do SAMU, deixar passar. Então, quero cumprimentá-los a todos vocês, Eliane, Etelvina, Augusta, Rodrigo Cunha, Antônio Sérgio, em nome de vocês, todos os profissionais da saúde, e entregar a vocês essa moção de aplauso e um certificado de honra ao mérito pelo trabalho que vem realizando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Solicito que Vossa Excelência se posicione aqui à frente e convido a senhora Eliane Bento, coordenadora-geral do SAMU, para vir aqui à frente, junto com os demais colaboradores do SAMU ali da região da Jaiara, que irão receber neste momento a moção de aplauso, né, protocolada e apreciada por os pares desta casa e votada por unanimidade dos presentes, de autoria do vereador Jean Carlos, que leva o texto assim. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Jean Carlos ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, Base Jaiara, e a todos os seus profissionais em comemoração aos 4 anos de sua inauguração, ocorrida em 28/6/2016, período em que foram realizados 15.980 atendimentos, e em reconhecimento pelo excelente trabalho realizado à frente dessa unidade, prestando atendimento de excelência e maior rapidez na região norte, certificamos a Base SAMU Jaiara com esse singelo certificado, mas de coração de todos os pares dessa casa. Passo o certificado ao vereador Jean Carlos, que ele possa fazer a entrega. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos registrar esse momento. 'Cause that's what I want.
Já foi lido, mas apenas ratificando aqui, a homenagem ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, Base Jaiara, e a todos os profissionais, em comemoração aos 4 anos de inauguração ocorrida em 28/6/2016. E nesse período foram realizados 15.980 atendimentos. Parabéns a todos os profissionais do SAMU que têm contribuído, sobretudo, para minimizar os impactos aí, da dificuldade do Covid e também das ocorrências já tradicionais. E, sobretudo, para o atendimento agilizado na região norte. Vereador Jean Carlos, autor da homenagem, vereador presidente Leandro, 24 de junho de 2020. Parabéns.
Obrigado a todos os profissionais do SAMU, tanto da região da Jaiara, como aqui também do bairro JK. Retornando aos trabalhos, encerrando o pequeno expediente e abrindo o grande expediente, já convido o próximo orador inscrito, vereador Pastor Elias Ferreira. Fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos. Mais uma vez agradecendo a todos os profissionais do SAMU pelo trabalho de excelência que prestam em nosso município.
Obrigado, senhor presidente. Vou retirar a máscara, fica melhor para o pessoal entender. Quero aqui cumprimentar toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar também nossos nobres pares. Cumprimento aqui ainda nossos amigos que estão aqui conosco nesta manhã, a qual terminou de ser homenageado aqui, todo o pessoal do SAMU, não todos porque foram alguns, aliás, todos merecem ser homenageados, mas nessa situação que nós estamos vivendo na pandemia, lógico, vieram aqui 5 pessoas, a Eliane, né, também com todos os demais que com ela compareceram aqui. Quero cumprimentar toda a imprensa presente, cumprimento nossos ouvintes através da Rádio Manchester, através do canal do YouTube, dos meios de comunicações, cumprimento aqui o jornalista Lucivan Machado, nosso amigo, cumprimento também aqueles que nos ouvem através da Rádio Imprensa, da Rádio São Francisco, e quero cumprimentar os nossos amigos que serão homenageados aqui hoje, senhor presidente. No dia 19 de junho, nós trouxemos a esta casa uma moção de aplauso ao nosso amigo, companheiro, Tenente Coronel Edival Soares Batista, e os colaboradores da unidade, conforme descrição na justificativa pelos relevantes serviços prestados à instituição e à comunidade anapolina. Tenho nossos sinceros agradecimentos. Eu já disse aqui nessa tribuna, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, sempre defendi e defendo a questão dos colégios militares, pois eu acompanho desde a fundação do Colégio Militar César Toledo na nossa cidade, Gabriel Issa, e agora também o nosso colégio Arlindo Costa, o Caçula, que não deixa dever nada para ninguém. Aliás, saiu lá de baixo, do penúltimo, e hoje está em 4º lugar. Eu sei que se eu fosse abrir a oportunidade, nós teríamos muitos pais de família
pais de alunos que estudam, que estão frequentando as escolas dos colégios militares na nossa cidade, principalmente hoje, o colégio Arlindo Costa, que trouxe para o bairro ali a Boa Vista, respeito, consideração, mudou toda a estratégia do bairro Boa Vista com a chegada do colégio militar ali na região da Boa Vista. Senhor presidente, eu vou ler a justificativa que nós colocamos nessa moção de aplauso ao tenente coronel Edival e os seus colaboradores. Militar desde 1979, Edival Soares Batista ingressou na base aérea de Anápolis como soldado. Posteriormente, em 1990, ingressou nas fileiras da PM, GO, passando por diversas funções, todas desempenhadas com esmero e dedicação. Em seu currículo consta vários elogios e nenhuma punição. Atualmente ocupa o posto de tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás. Em 13 de junho de 2017, assumiu o comando e a direção do Colégio Estadual da Polícia Militar, a unidade Arlindo Costa, em Anápolis, onde estudam 1.068 alunos, com uma estrutura de 12 salas de aulas em funcionamento, outras duas em fase de construção que serão usadas nas aulas de reforço e preparativo para os vestibulares durante os finais de semana. A unidade atende a 41 alunos especiais. Nós, nos contrasturnos e em razão dessa outra ação, tornou-se referência em socialização entre os colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás e do Brasil. Em 2017, a unidade estava em última posição no ranking da SAEGO em termos pedagógicos entre as 82 escolas existentes no Estado de Goiás e alcançou a 12ª colocação, mas foi elevada agora com a nota 4.2, saindo de 4.2 para 6.1, ocupando o quarto lugar, né, nos colégios militares do Estado de Goiás. O tenente-coronel Edival Soares Batista, durante 3 anos, que está à frente da instituição, buscou fortalecer as parcerias com os pais de alunos através da Associação de Pais e Mestres, né, e funcionários. Também agora com um trabalho muito bem feito junto à PMF, agregando os benefícios nas estruturas físicas e administrativas pedagógicas, proporcionando um ambiente produtivo e motivador aos servidores e aos alunos da unidade. No aspecto das benfeitorias, que destaca-se a construção de 1.525 metros quadrados de edificação, troca de telhado, construção de quadras de esporte no valor de 200 mil, cobertura do salão verde de 1.125 metros quadrados e de pavimentos também que fizeram. As ações foram realizadas, graças a Deus, em parceria com o Ministério Público Federal e outros parceiros, senão homenageado aqui hoje a seguinte pessoa. Nós vamos entregar aqui hoje, senhor presidente,
uma paz, vereador.
Mas nós vamos, eu vou citar o nome, como já disse, dos que foram todos homenageados. O capitão Maurílio de Carvalho, que é subcomandante e chefe da divisão de ensino, CPMG Arlindo Costa. Também serão homenageadas a professora Gisele Aparecida Santiago Silva, do Carmo, secretário-geral do CPMG Arlindo Costa. A professora Gisélia dos Santos Pereira, do Carmo. Também a professora Graciane Elias Dutra. Professora Animária Pinelli de Abreu. Professora Ana Carolina Silva Almeida. A nutricionista Suiane Ferreira Bueno, segundo-tenente PM Luiz Mário da Silva, segundo-tenente PM Manuel Arruda Batista Júnior, segundo-tenente Gleiton Gomes Caetano, segundo-tenente Paulo César Barbosa, subtenente José Carlos da Silva e também ao Júnior Glaicon Faustino da Silva, chefe da seção de compras do CPMG, e a Ludmila Bispo de Assis, chefe da seção de recursos didático do CPMG Arlindo Costa. Hoje são 5. Depois nós vamos levar os outros lá no colégio e entregar. Uma parte do vereador Lélio, bem rapidinho.
Obrigado, nobre amigo, vereador, pastor Elias Ferreira. Quero cumprimentar o senhor pela essa iniciativa. Em nome do coronel Edivaldo, quero cumprimentar todos os homenageados, né? Coronel Edivaldo, nós tivemos o prazer de conviver ali na base aérea nos anos 80, de 80 a 88. Um amigo antigo, né? Eu quero deixar aqui meus cumprimentos a ele e a toda a equipe do colégio Arlindo Costa e dizer que nós somos daquela região ali na Maurão, né? Nós acompanhamos o quanto aquele colégio foi transformado. era problema e hoje é uma das referências. E naquele primeiro ano, tinha apenas 3 meses de colégio, o colégio Arlindo Costa participou do desfile brilhantemente. Eu estava lá no palanque, né, juntamente com Vossa Senhoria, e nós percebemos aquele lado gostoso e a inclusão. Parabéns, Coronel Edivaldo Costa, parabéns, Coronel Edivaldo, e toda a equipe do Colégio Militar Arlindo Costa. E a todos os homenageados, nossos cumprimentos. Obrigado, pastor Elias, pela parte.
Obrigado, boa parte, pastor Elias.
Eu também quero parabenizar o líder, pastor Elias, nessa Casa de Leis, pela essa grande homenagem. Coronel Edivaldo tem uma história, não só em Anápolis, mas no estado de Goiás. Conheci o Coronel Edivaldo quando ele não tinha divisa ainda, não tinha patente. Em qual o irmão dele, eu homenageei o irmão dele também, hoje, Vinícius, não sei se ele é capitão ou major na Polícia Militar, que está fazendo um belo trabalho. Parabenizar o colégio onde eu fiz o primário também, que a partir do momento que o Coronel Edivaldo assumiu, é outra realidade, coisa de primeiro mundo. Só quem não conhece, quem não sabe a história do lido colégio onde eu estudei o primário, né? Então, parabéns toda a Polícia Militar pela sua batuta e sua honraria aí. Tem muitas pessoas que não gostam de polícia. Quando a polícia faz um ato de bravura, parece uma estrofe no jornal pequenininha. Mas quando tem um desvio de conduta, faz um alarde. Então, não é assim. Ai de nós se não tivesse a Polícia Militar neste país. E com essa bandidagem que está por aí. Quero parabenizar o prefeito municipal também, que ele está investindo maciçamente no banco de horas da Polícia Militar. Entendeu? Caiu muitos crimes em Anápolis a partir do momento que nós temos banco de horas aqui. Então, essa casa sempre valorizou os nossos bons policiais. Parabéns, coronel e seu corpo docente lá daquela unidade de ensino. Parabéns, pastor Elias, pela sua justa homenagem. Um abraço.
Obrigado, vereador Maurão. Eu queria dar a parte a cada um, mas como meu tempo está terminando, eu preciso de concluir minha palavra. Olha, recentemente levaram à Assembleia Legislativa um projeto para mudar toda a estrutura dos colégios militares da Polícia Militar no estado de Goiás. Eu levantei minha voz nessa tribuna aqui e disse que seria uma covardia se deixasse passar. Mas tiveram a hombridade de ser retirada pelo o nosso deputado Bruno Peixoto e agora foi conduzida à mão do tão excelentíssimo seu deputado, Coronel Daílton, que vai refazer todo o projeto e apresentar de novamente na Assembleia, que nós não podemos perder a questão dos colégios da Polícia Militar no estado de Oeste, que é um exemplo para o estado e para o Brasil. Parabéns a todos os colégios militares, que Deus abençoe vocês. Vocês merecem e têm a nossa admiração. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Solicito que Vossa Excelência se posicione aqui na frente para receber os homenageados aqui e entregar esse certificado de moção de aplauso de autoria de Vossa Excelência e apreciado por unanimidade para os pares desta casa. Tenente Coronel Edival Soares Batista, diretor do Colégio Militar Arlindo Costa. Segundo Tenente do Corpo de Bombeiros, Gleiton Gomes Caetano. Graciane Elias Dutra, também professora e coordenadora pedagógica, irmã do nosso grande amigo Cristiano Elias. Ludmila Bispo de Assis, chefe da seção de recursos didáticos. E Luiz Amaro da Silva, segundo Tenente da PM. Por gentileza, venho até aqui à frente para receber essa singela homenagem do Poder Legislativo. Coronel Edival é um excelente diretor, excelente gestor, tem feito um grande trabalho à frente do Colégio Militar Arlindo Costa. Recentemente, nós fomos procurados por um grupo de mães da escola e podemos dar a contribuição para que aquela sala de aula fosse edificada. Então, é muito feliz por participar, né, deste momento, contribuindo para que mais uma sala de aula pudesse ser edificada ali no Colégio Arlindo Costa. Suspendo a sessão por 3 minutos para que a gente faça o registro dos homenageados.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplausos por iniciativa do vereador Pastor Elias Ferreira ao Tenente-Coronel PM Edivaldo Soares Batista, comandante e diretor do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, Unidade Arlindo Costa, em Anápolis, Goiás, pelos relevantes serviços prestados à formação educacional cívica e cidadã dos jovens anapolinos. Anápolis, 29 de junho de 2020. Vereador Pastor Elias Ferreira, autor da homenagem, e presidente da Câmara, vereador Leandro Ribeiro. Parabéns. Agradeço a todos os nossos colegas vereadores que aprovaram, que não foi eu sozinho, foi eles também, tá? Obrigado.
Mais uma vez agradecendo a todos os servidores do Colégio Militar Arlindo Costa, cumprimentando e parabenizando pelo trabalho de excelência que prestam ali naquela unidade, que é modelo para todo o país. Nossos colégios militares sempre são bastante elogiados em mídia nacional. Dando sequência ao grande expediente, quero convidar a próxima oradora a fazer uso da palavra na tribuna por até 10 minutos, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, todos os funcionários desta casa, senhor presidente, estamos hoje em um dia de muitas homenagens e merecidas homenagens, tanto ao SAMU quanto ao Colégio Arlindo Costa, que tem uma equipe extraordinária e recebe, inclusive, um trabalho extraordinário na inclusão. Mas, senhor presidente, eu estou aqui nesta manhã ocupando a tribuna da Câmara para agradecer a cada um dos colegas dessa casa, a cada um vereador, a cada uma vereadora, que na semana passada me cumprimentou aqui nesta casa e veio de forma muito, muito elegante, de forma muito companheira, poder estar me cumprimentando aqui nesta casa. E utilize essa tribuna, senhor presidente, porque esta é a penúltima sessão ordinária desse semestre legislativo. E no próximo semestre legislativo, sem dúvida nenhuma, será o último semestre meu aqui nesta casa como vereadora. Uma vez que meu nome foi indicado pelo partido, é um nome a ser homologado, é um encontro partidário no dia 5 de julho para concorrer à Prefeitura Municipal de Anápolis. E quero agradecer aqui, estou agradecendo esta casa, ao senhor presidente, aos nobres pares, a todos os funcionários aqui desta casa, e farei esse agradecimento durante todo o semestre que se aproxima, pelo respeito que eu tenho ao Legislativo, pela importância que esse poder tem na cidade de Anápolis, no nosso estado e, sem dúvida nenhuma, no nosso país, da democracia vigente no país em que vivemos. Mas, sobretudo, senhor presidente, por tudo que eu aprendi, por todos os momentos que passei aqui nessa casa, que vou passar no segundo semestre, e quero aqui demonstrar o meu respeito e a gratidão a tudo que eu vivi e passei aqui nesta casa. Mas, senhor presidente, como eu disse, o meu nome foi indicado para ser a representante do partido e esse nome será homologado no dia 5 de julho. E é o candidato natural, Lélio Alvarenga, do nosso partido, seria o nosso prefeito, Antônio Gomide, e nosso deputado estadual, Antônio Gomide. Mas nós sabemos, por uma carta já pública que ele soltou à comunidade, da impossibilidade dele de poder estar concorrendo a essa eleição. Impossibilidade esta, e eu vou concluir e passo para vocês, vereador Mauro. Impossibilidade esta, não somente porque ele não quer, mas por uma recomendação médica, porque o deputado Antônio Gomide está se recuperando de uma cirurgia. Mas quero dizer que ele está bem. É lógico, com limitações por orientação médica, o que impossibilita de poder estar à frente desse projeto de partido. Mas como nós temos um projeto de partido com apoio irrestrito, o apoio total do deputado Antônio Gomide e também do deputado Rubens Ottoni, nós aceitamos esse desafio de ter o nosso nome indicado. Mas eu confesso que para o deputado Antônio Gomide não foi fácil, como ele mesmo disse, tomar essa decisão. Mas para mim também não foi fácil. Vocês sabem que sempre utilizei essa tribuna aqui com responsabilidade, com respeito ao cidadão e à cidadã da cidade de Anápolis. E deixar, sem dúvida nenhuma, o parlamento não é uma decisão muito fácil. Mas tomei essa decisão, respaldada no apoio do deputado Antônio Gomide, no apoio do deputado Rubens Ottoni, no apoio dos quatro vereadores que compõem a bancada aqui nesta casa, no apoio da militância do PT aqui na cidade de Anápolis, apoio de todos os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, mas, sobretudo, senhor presidente, nobres pares e sociedade anapolina que me ouve nesta manhã, com o apoio da minha família, a quem primeiro eu consultei, a minha família, que me dá suporte, mas também a minha pastora, a apóstola Maria das Graças Braga, porque eu não tomo decisão sem falar e sem ela tomar conhecimento, porque ela é a minha líder espiritual e eu a respeito muito por isso. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade de poder estar concorrendo a um pleito eleitoral da grandeza que é a cidade de Anápolis e da grandeza que é o Partido dos Trabalhadores. Pelo legado deixado a essa cidade, pelo deputado e na época prefeito Antônio Gomide e hoje o nosso deputado estadual. Por tudo que ele fez na nossa cidade e o legado que esse partido tem na cidade de Anápolis e que isso é reconhecido em todos os cantos da cidade por onde ando. Então, senhor presidente, é um orgulho muito grande para ter o meu nome indicado pelo partido, para poder concorrer e poder representar o partido da cidade, na cidade de Anápolis. E faço isso, senhor presidente, reconhecendo que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, continuar esse trabalho feito pelo companheiro Antônio Gomide, pelo deputado Antônio Gomide, e retomar o diálogo com a cidade de Anápolis, recuperar a esperança do cidadão e da cidadã anapolina, poder estar aí respeitando o cidadão, valorizando, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, o servidor público, a educação e as mulheres. Nós queremos retomar os investimentos aplicados na nossa cidade ao longo do governo de Antônio Gomide, na infraestrutura da cidade, com asfaltamento de mais de 100 bairros na nossa cidade, na construção de postos de saúde, na construção de CMEs, na construção de escolas, no apoio às crianças, aos adolescentes, na geração de emprego e renda. Enfim, senhor presidente, nobres pares, eu me sinto preparada pelos dois mandatos que passei aqui nessa casa, para não somente discutir a cidade, mas para poder propor respostas para a cidade. E, sem dúvida nenhuma, poder estar com o respaldo da cidade de Anápolis, assumindo a prefeitura no dia 1º de janeiro. E quero poder voltar aqui nesta casa para poder valorizar cada companheiro e cada companheira daqui, entrelaçando no trabalho positivo para a nossa cidade. E eu quero agradecer mais uma vez os pares, a quem nem vou falar tudo que tenho para falar aqui, mas poder dar uma parte aos pares para que também possam manifestar. Mais uma vez demonstrar a minha satisfação, o meu orgulho de poder ser escolhida para uma batalha tão grande, mas ressaltar que nós mulheres, nós temos capacidade, nós mulheres podemos estar onde quer que nós queiramos estar, e que nós temos capacidade, nós podemos sim administrar e administrar muito bem a cidade de Anápolis. Vereador Mauro, por favor.
Já estou terminando, eu só queria parabenizar a Vossa Excelência e dizer que hoje no PT, o melhor quadro para disputar a majoritária é Vossa Excelência, pela sua história de luta na educação, como professora, também no operadora de direito, e a Vossa Excelência teve uma enxurrada de voto aí, para dar inveja a qualquer político de carreira aí, ganhou do ex-governador aqui dentro, como senador. Então, parabéns, Vossa Excelência, e vai à luta, porque a luta só consegue vitória quem vai à luta. Parabéns a Vossa Excelência pelo seu partido, pela escolha brilhante. Que hoje, dentro do quadro PT, só tem a senhora para disputar a eleição majoritária em Anápolis. Fora o Roberto Luiz, que deixou um vago aí, que a Vossa Excelência tem todo o caminho pela frente. Vai depender do trabalho de Vossa Excelência e da sua coerência política. Obrigado.
Obrigado, professor. Eu só para poder cumprimentar a Vossa Excelência, dizer que eu conheço a sua pessoa, deu da idade aí de 8 anos de idade, sei do seu caráter, do seu trabalho. Os embates políticos nossos, eu costumo dizer que é aqui dentro, do lado de fora, e aqui dentro também, fora dos embates, a gente é amigo, e eu desejo sucesso para a senhora.
Muito obrigado, senhor presidente. Realmente, 10 minutos é muito pouco para eu poder demonstrar toda a minha emoção, todo o reconhecimento a essa casa, e alegria de poderem, sendo consolidado no dia 5 de julho, representar o meu partido nessa disputa. Mas nós teremos mais uma sessão esse semestre e teremos todo o segundo semestre para que eu possa demonstrar essa gratidão à cidade de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Desejar sorte nesta nova decisão de Vossa Excelência. É um caminho muito difícil, né? Que Deus abençoe a senhora. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nesta sessão ordinária, cumprimento aqui a todos que nos assistem através do Canal 10 UniTV, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester e todos também que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações, nossa diretoria legislativa e a nossa procuradoria pelo bom andamento dos trabalhos. Mas de modo especial aqui cumprimentar as vereadoras, aqui a candidata a prefeito aqui representando a Câmara aí nessa batalha, em nome da minha queridíssima amiga vereadora Thaís Souza. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, hoje eu quero trazer um tema, vereador Lélio, para iniciarmos um debate, na minha opinião, na minha visão, na minha ótica, de fundamental importância na busca de resolver uma problemática para a população anapolina. E quando eu digo uma problemática, é uma problemática, vereador Luiz Lacerda, que já vem se arrastando há anos e ainda nós não tomamos a iniciativa na busca dessa solução. Como nós somos legisladores, estamos aqui para buscar as alternativas, eu quero aqui levantar as questões para começarmos um debate no sentido. Eu caminhando pela cidade, vereador Lélio, vereador Thaís, vereador Angeli, eu sou abordado por inúmeras vezes, quando nós estamos com um programa nos bairros, que é o programa Jackson Móvel, quando nós estamos nos distritos, quando nós estamos nas ruas, inclusive fazendo as nossas compras normais no comércio, uma outra pessoa me procura e fala, vereador, eu estou precisando de um grande favor do senhor. Eu estou com um problema na minha casa e eu não tenho como solucionar. Eu tenho uma árvore imensa dentro do meu quintal. E aí, essa árvore está colocando em risco a minha casa, a minha família e os meus vizinhos. Como que eu faço para resolver esse problema? E aí eu, infelizmente, fico de pés e mãos atadas, que eu acredito que todos vocês, vereadores, ficam na mesma situação. Por quê? Porque as leis vigentes hoje, que é o Código Florestal, a Lei 4.771 de 65, o artigo 225 da Constituição Federal, o Código Civil Brasileiro, todas essas leis, elas dizem que uma árvore é um bem comum. Se ela é um bem comum, mesmo você tendo plantado ela na sua casa, você não tem o direito de derrubá-la sem autorização do município. Mas vamos supor que o município autorize você tirar. Mesmo assim, a população de Anápolis fica numa situação difícil, porque em Anápolis não tem, presidente, nenhuma empresa qualificada, cadastrada, para efetuar e fazer esse serviço. E você, que é o dono da casa, não pode contratar qualquer pessoa para fazer isso. Então eu pergunto para você, qual é a solução do problema? Como que nós vamos solucionar isso? A árvore não pode ser cortada porque ela é um bem comum, dentro do seu quintal. E ela está colocando em risco a vida das pessoas. A prefeitura, por sua vez, pode até autorizar, mas ela não pode fazer o serviço. Por quê? Porque a prefeitura não pode atuar em área privada. Não existe em Anápolis uma empresa credenciada e qualificada na execução desse serviço. Eu pergunto, ela vai cair em cima das casas? Ela vai matar o povo? Ela vai trazer transtorno? Ou eu vou cortar ela de qualquer maneira, colocando em risco a vida do profissional que está cortando, infringindo a lei, que é o que está acontecendo. Então cabe a nós, como vereadores, buscar a solução disso. E eu trago aqui essa demanda, vereador, para que nós possamos começar um debate, uma discussão, para elaborarmos uma lei de regulamentação de plantio e de corte ou poda de árvores na cidade de Anápolis. De modo a que a Prefeitura Municipal, da mesma maneira que nós autorizamos aqui, a Prefeitura adentrar em terrenos particulares para fazer a poda dos matos e cobrar, nós também podemos pensar nessa possibilidade também para as árvores que estão levando risco para a população. Que às vezes o morador não tem condições de cortar aquela árvore. E aí como fica a situação? Então eu estou levantando esse debate porque eu vejo ele de fundamental importância e necessidade no município. Aqui nós temos o vereador Edson, que é engenheiro, já foi secretário de meio ambiente, sabe perfeitamente do que eu estou dizendo. A prefeitura recebe, em média, inúmeros pedidos para cortar árvores dentro dos quintais. Não pode. A prefeitura orienta. A prefeitura não pode fazer. Você tem que contratar alguém. A cidade de Anápolis não tem. Por quê? O Código Florestal é bem claro, presidente, quando ele diz que somente pode cortar uma árvore quem estiver devidamente qualificado, com equipamentos, com treinamentos, com autorização do meio ambiente e com alvará do município. Eu quero aqui, se tiver alguma em Anápolis, não é do meu conhecimento. Quero aqui saber dos vereadores, se eles conhecem alguma empresa em Anápolis que tenha qualificação, que tenha licença ambiental para efetuar podas de árvores em áreas privadas no município de Anápolis. Vereador Lélio.
Obrigado, novo vereador. Graças, Charles. Cumprimentar a vossa senhoria. Vou levantar esse projeto, essa proposta importantíssima. Qual de nós, vereadores, que não recebemos dia a dia cobranças sobre esses assuntos que vossa excelência traz aqui a esta casa? Cumprimentar o senhor, porque, com certeza, essa proposta deve ser inovadora no Brasil. E a gente vai fazer sair, como a NAP tem saído em muitas áreas na frente, e com certeza seremos na frente. Concordo plenamente com vossa senhoria, porque se você contrata uma empresa clandestina aí, corre o risco de tantos outros problemas trazerem. Se a pessoa, se o proprietário corta ela clandestinamente também, com certeza acarretará grandes problemas. Então, o caminho é esse mesmo, debate, levantamento, e com certeza, se a gente puder fazer, nós faremos com muito prazer caminhar junto com o senhor essa proposta, vereador Jackson.
Uma parte nova, líder.
Vereador Pedro Mariano.
Ô líder, parabéns com essa proposta de vossa excelência, essas demandas, como o meu antecessor me falou, vários pedidos e a gente fica sem sair, né, Léo? Que a gente mandar, a gente é ilegal. A gente fala não à pessoa, mas o senhor tem o meu apoio nessa proposta de vossa excelência, eu acho que vai ser eficaz e muito bom, como o senhor deu testemunho dentro da casa do senhor, estou com a árvore prejudicando lá, mas o senhor não pode pôr o motosserra, nem o facão, nem o machado, né? Então, o senhor tem meu apoio, parabéns por essa proposta, líder.
Muito obrigado. Então, eu trouxe esse debate hoje para essa tribuna, vereador Lélio, vereador Pedro Mariano, vereador Leandro Ribeiro, porque eu tenho convicção dessa necessidade e eu tenho convicção de que nós não temos empresas qualificadas para isso e nós temos que, o município tem, de alguma forma, resolver esse problema para a população. Muitas das vezes, as pessoas estão com um problema dentro da sua casa e a prefeitura, em função da lei não permitir, não pode atuar e o nosso papel aqui é mesmo que a prefeitura atue, mesmo que ela cobre a sua taxa, que é devida, mas que seja resolvido o problema e que não cause um outro problema, um outro dano maior, que é uma árvore cair em cima de uma casa, matar uma criança, enfim. São outros transtornos que podem acontecer, que graças a Deus Graças a Deus. Não ocorreu ainda, mas nós temos que fazer a prevenção para que isso não ocorra. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu acho que essa fala minha na tribuna hoje aqui, eu acho que é uma das falas mais esperadas, né, para a gente poder estar conversando com a população. Mas primeiro, eu quero dizer a você que está acompanhando a sessão aí pela Rádio Manchester, a você que está acompanhando a sessão pela TV Câmara e a todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, que a minha fala aqui na tribuna é a mesma fala que eu uso aqui para poder falar todo dia. Eu subo aqui para poder não me defender. Eu subo aqui simplesmente, vereador Pastor Elias, para poder falar a verdade. E eu fiquei estarrecido com um fato que envolveu o meu nome na noite de quinta-feira, quando eu tive conhecimento por volta de 8 horas da noite, com algumas pessoas me ligando, já querendo que eu falasse sobre um assunto que eu desconhecia. E no primeiro momento, quando eu vi a matéria, eu não tenho como comprovar, mas eu acho que é uma armação política para cima da minha pessoa. Mas que a melhor coisa que tem é quando você fala a verdade. E a você que acompanha a sessão todo dia aqui, você conhece o nosso pronunciamento. Eu quero pronunciar hoje a você, morador da cidade de Anápolis. Fui procurado há mais de 2 meses atrás por uma pessoa aonde me pediu a possibilidade de ajudar a fazer uma laqueadura. Eu disse, pode mandar os documentos que eu vou olhar. Quando mandou o documento, eu enviei a minha secretária e ali foi constatado que a pessoa só tinha 21 anos, então não tinha como fazer laqueadura. Logo em seguida, nos procurou para poder ver a possibilidade de colocar-se um DIU. E também nós tivemos informação pela Secretaria de Saúde, aonde que a minha secretária ligou, que nesse momento não está fazendo esse procedimento. E aí, logo em seguida, um tempo depois, a mesma pessoa entrou em contato comigo, solicitando que eu pudesse fazer uma doação de material. E aí, senhoras e senhores, eu fiz um áudio falando que período eleitoral eu não fazia aqui, que dava problema não só para o vereador Domingo, qualquer pessoa que pleiteia as eleições. Por bem. Depois, em seguida, tornou a fazer o mesmo pedido. Aí eu já achei estranho. Por quê? Porque eu conheço a família. Não tem muita intimidade com a pessoa, mas com a família eu conheço. E quem conhece meu gabinete, quando a pessoa entra, lá tem escrito bem grande: não faço nenhum tipo de doação. Muitos colegas já foram no meu gabinete, quem sabe disso. Mas fiquei curioso. Por quê? Porque tempos atrás eu tive informação que seria feita armação para cima de alguns vereadores aqui na Câmara. Então eu disse, pode ir até meu gabinete que vamos conversar pessoalmente. E no dia 17 fui procurado, no dia 23 a pessoa falou que viria no meu gabinete no dia 24. E eu disse, todos os dias eu estou lá, de 8 até meio-dia ou até a hora que termina a sessão. Na quarta-feira eu cheguei aqui, 8h20 da manhã, recebi a pessoa no meu gabinete. Conversou comigo e tornou me pedir. Eu disse que não poderia fazer a doação, mas que poderia olhar a possibilidade se alguém pudesse fazer. E subir até uma loja de material de construção. Mas não fiz a compra. Não fiz. Não tem nota fiscal, não tem um pedido, não tem nada. E aí eu perguntei à pessoa, onde você está construindo? Ela disse, ali no setor Lírios do Campo. Inclusive, vereador, lá tem... A rua que eu estou construindo não tem asfalto. Eu falei, eu posso olhar e fazer um requerimento para poder pedir ao secretário de obra que possa fazer o asfalto. E desci até o local na rua para poder realmente ver. E lá realmente não tem asfalto. Qual foi o meu trajeto? Eu saí da Câmara Municipal, fui até o bairro de Lourdes, voltei, desci ali em sentido ao Lírios do Campo, depois passei pelo Lírios do Campo pela BR, entrei no viaduto do Recanto do Sol, desci, quando chegou aqui no Nelson Mandela, eu virei e dei acesso à Avenida Ana Jacinto ao local que eu deixei essa pessoa. Estranhamente, depois veio uma acusação de assédio sexual, falando que o fato ocorrido foi dentro do meu gabinete. O meu gabinete é da seguinte forma. Quando entra no gabinete, eu tenho uma secretária. Logo em seguida, eu tenho mais duas pessoas que trabalham comigo. Um senhor de idade que está afastado por problema de risco do Covid-19. E dentro da minha sala, está eu e a minha secretária. Quem já foi no meu gabinete aqui sabe disso. Por que que eu estou falando isso aqui? Eu vejo que pode haver, sim, conotação política em cima desse fato. Porque não houve o retorno até o meu gabinete. E tem mais de 20 câmaras no trajeto que eu fiz, aonde que prova que essa pessoa ficou ali na Santa Maria. Quando eu virei, aqui tem as câmaras do GGM que prova que não tinha ninguém no meu carro. E aqui, presidente, estranhamente, infelizmente também eu posso dizer, que na porta da Câmara não tem câmera. Em 2018, quando o plenário da Câmara embaixo, o presidente ainda era o vereador Hamilton Filho, eu fiz um discurso na tribuna da Câmara, pedindo que a prefeitura pudesse colocar câmera em todo repartimento público da prefeitura, inclusive nas unidades de saúde, e pedi ao presidente da casa na época que pudesse colocar sistema de câmara aqui na Câmara Municipal. Se tivesse, às vezes, ocorrido isso, hoje não estaria aqui na tribuna falando esse relato. Não estou aqui na tribuna me defendendo. Quando eu falo de conotação política, engraçado, parlamentar Domingos Paulas, mais conhecido como Dominguinhos do Cedo, é o principal aliado do prefeito na cidade de Anápolis, prefeito Roberto Naves. O que que prefeito tem a ver com algum ocorrido que acontece com o vereador? Isso aqui é o portal de Anápolis. Na quinta-feira à noite, eu quero dizer à população anapolina que a verdade já começou a vir à tona. E se tiver conotação política por trás, você vai ser pego. E você vai ser preso. Você vai ser enquadrado na lei das fake news. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Isso já aconteceu no passado na cidade de Anápolis. Meu gabinete está aberto para quem quiser ir lá. Vereadora Thaís já foi lá, vários vereadores. E aí,
O portal 6 traz aqui, ó, denúncia de estupro dentro do gabinete do vereador Dominguinho. Prova primeiro para depois denunciar. Prova primeiro. Eu não tenho nenhuma dificuldade de conversar com a justiça ou com qualquer outro fato. Eu cheguei aqui na Câmara de cara limpa na quinta-feira, na sexta, estou aqui usando a tribuna, não é para me defender, é para falar a verdade. E tem conotação política por trás disso. Eu não posso provar ainda, porque a gente tem que afirmar quanto pode provar. Eu estou pedindo através dos nossos advogados todas as câmaras que circulam, as delegacias da cidade de Anápolis, para a gente poder ver quem foi, quem estava junto, quem está por trás. E se tiver alguém por trás, vai vir à tona. Da minha parte, tranquilo. Quem me conhece sabe. Estou tranquilo. Eu tenho a fama de gostar de mulher. Tenho essa fama mesmo. Não minto, eu não gosto de homem. Eu gosto é de mulher mesmo, mas eu tenho responsabilidade. Prédio público da Câmara não é para esse tipo de coisa, não. E sequer essa pessoa veio aqui na Câmara Municipal. E os fatos da agora para frente vai provar. Presidente, eu não tocarei mais nesse assunto. Quem vai tocar nesse assunto da agora para frente é os meus advogados e a justiça. E aqui, perante os 22 vereadores, companheiros, estou à disposição. Até o vice-presidente Luiz Lacerda, se quiser montar o Conselho de Ética, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento aos senhores vereadores e a qualquer um da sociedade anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, o sargento Anderson José. Na verdade, é o penúltimo. O último é o vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Bom dia, presidente vereador Leandro Ribeiro. Bom dia, meus nobres pares. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester FM. Bom dia aos internautas da YouTube TV Câmara. Bom dia, pessoal que está aqui na sessão. Agradecer também a presença do companheiro vereador Luzimar Silva, Partido da Mobilização Nacional, a secretária-geral do PMN Anápolis, Lorena, ao companheiro Tele Júnior, nosso vereador. Presidente, hoje protocolei uma moção de aplauso de honra ao mérito aos fundadores e colaboradores da Segurança Pública de Anápolis. No caso, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, os agentes prisionais e a base aérea hoje, Ala 2, né? Reconhecimento e gratidão a todos, todas essas autoridades que irei mencionar, que está em anexo, né? Hoje a segurança pública de Anápolis é a melhor de Goiás e uma das melhores do Brasil. Tem um ditado que fala: se queres prever o futuro, estuda o passado. Presidente, entre 1993 a 1995 foi construído o prédio hoje da gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, 4º Batalhão, foi construído no período de 93 a 95, com os seguintes militares que ajudaram, pegaram a mão na massa e fizeram onde está aqui na Brasil o 4º Batalhão: Coronel Miguel Gomes dos Santos, Coronel Heitor Godinho, Coronel Lino Afonso da Silva, Coronel Ernei de Oliveira Pina, Tenente Coronel Gladstone Aparecido Monteiro, Coronel Sérgio Mendes, Coronel Adailto Florentino Nascimento, Coronel Luiz Carlos de Alencar, Coronel Paulo Inácio da Silva, Coronel Edmilson Pereira de Araújo, Tenente Coronel Walter Caetano, Tenente Coronel Edival Soares Batista, que esteve hoje aqui sendo homenageado, Major José Oswaldino Matos Souza, Major Antônio Carlos Cardoso, Capitão Edivan Porfírio de Oliveira, Coronel Silvério José Martins, Capitão Carlos César Gonçalves, Capitão Benedito César da Conceição, Tenente Sinésio Pereira de Souza, Tenente José Benedito Dias Barroso, Subtenente Pirajá Gonçalves de Oliveira, Subtenente Santos de Souza, Sargento Alcilon Campos Rodrigues, Sargento Antônio Raimundo de Moura Neto, Subtenente Ronildo Francisco Braquiel, Sargento Nerivaldo Aparecido de Oliveira Silva, Sargento Cláudio Alves Rodrigues, Sargento Maurílio do Espírito Santo, Sargento Hélio Guiomar Borges, Cabo José Alves dos Santos, Cabo Valdeir Moreira da Silva, Sargento Lázaro Divino de Souza, Cabo Celso Honório Santos, Sargento Edivaldo da Silva Santiago, Cabo Wilson de Paula Ribeiro, Cabo Elias Antônio de Oliveira Almeida, Cabo Adilson Martins da Silva, Soldado Abenil Neres, Soldado Sebastião Conceição de Oliveira, Sargento Cícero Honório Santos, Soldado Divino Pereira Dutra, Soldado Amarildo dos Santos, Soldado José Braga, Soldado Clécio Camargo, Soldado José Carlos Rodrigues, Soldado Santindo dos Santos, Soldado Paulo Sérgio Ferreira da Silva, Soldado Joeliton Antônio da Silva, Soldado Luiz Orlando Dias Santos e Soldado José Antônio Carlos Rabelo, Soldado Ronaldo Pereira e Soldado José Carlos da Cunha, em memória. Então, esses guerreiros que ajudaram a construir o 4º Batalhão em 1993 a 1995. Hoje, aquele prédio honroso da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, aqui de Anápolis. Também, presidente, quero também homenagear e falar o histórico do Corpo de Bombeiro aqui de Anápolis, histórico do 3º Batalhão do Bombeiro Militar. O Corpo de Bombeiro Militar foi fundado na cidade de Anápolis no ano de 1963, Mauro Aum, pelo então Major PM Elídio Monteiro de Godói, na gestão do prefeito municipal Dr. Raul Balduino, quando o referido Major Elídio determinou um destacamento composto pelos polícias militares e bombeiros, Sargento Geraldo Vaz, soldados da PM, bombeiros Hermes Pimentel, que junto à prefeitura deviam obter um local para a instalação do pelotão de bombeiros que viriam da capital. Então, os soldados Hermes e Pimentel conseguiram que o primeiro pelotão de bombeiros de Anápolis se instalasse precisamente no mês de julho de 1963, no local onde funciona hoje o plantão da Enel. Já no ano de 1963, vieram em destacamento composto pelo PM Bombeiro, Cabo PM Rui, Cabo PM Arnaldo e soldados Feitosa, Eleci, Cesário, Celestino, Furtado, Franço, Jeremias, Raimundinho, Nilson, Caetano, Andrade Gouveia, motorista Andrade Moraes, bem como um caminhão Ford, Morão, que chegou em 1964. No ano de 63, o Corpo de Bombeiros só possuía uma escada Magirus, com os lances de madeira e uns caminhões Pilson, doado pelo governador da Alemanha. E só no ano de 1973 é que foram adquiridos caminhões Mercedes-Benz, foram destinados para a cidade de Anápolis. No ano de 73, o pelotão... A parte, vereador.
Eu sei que o senhor tem muitos nomes aí para estar colocando reconhecimento, o senhor está aproveitando o máximo do momento em que é oportuno, que o partido, juntamente, principalmente o companheiro Luzimar, pela necessidade pessoal teve, o senhor proporcionou o senhor passar por esta casa, mas eu não poderia de deixar, nesse momento que o senhor faz esse discurso, de parabenizá-lo e dizer à sociedade, principalmente sociedade militar da nossa cidade, que essa casa tem, Vossa Excelência, a representatividade. O senhor está de parabéns.
Obrigado, vereador.
O senhor tem na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros e principalmente na Base Aérea, que o senhor é daquela casa, tido um reconhecimento unânime. Eu estava esse dia falando com o companheiro Luzimar, nossa secretária Lorena e o presidente Francisco, justamente a força que Vossa Excelência hoje trouxe aos militares da cidade de Anápolis. Eles encontram no senhor a esperança de ter um clube, a esperança de ter o reconhecimento do trabalho deles, a modo do que o senhor está fazendo agora, com as moções de aplauso. Moção de aplauso é justamente reconhecer a atitude bravis. E o senhor regimentalmente faz isso aqui nessa casa, trazendo os nomes, trazendo não apenas do alto escalão, mas também das pessoas que estão na linha de frente. Então, parabéns, Sargento Anderson José. Com certeza isso reflete na história do senhor, reflete no currículo do senhor, uma pessoa batalhadora, há muito tempo já concorreu às eleições e com certeza é merecedor de estar nessa casa fazendo em nome dos seus irmãos, que são os militares.
Obrigado, vereador, nobre companheiro de partido, Tele Júnior. Também a Polícia Civil hoje, comandada pelo doutor Pedro Cares, né? Começou também no passado. Eu conversei com o doutor Juscelino Machado, ele falou que antigamente a Polícia Civil era na 14 de julho, depois passou para Leopoldo Bulhões. Então, quer dizer, tem toda uma história, né, na Polícia Civil. Tem uma história também dos agentes prisionais, que iniciou aqui em 1987. Conversei com o diretor Roberto, dos agentes prisionais, né? Começaram em 2002 com Andréia Ferreira Costa, com François Fábio Costa Faria, Jefferson de Souza Nascimento, Nilton Ferreira Barbosa e Sandro Pereira Gangá. E também a base aérea, que inaugurou dia 23 de agosto de 72, e a construção da instalação começou em 9 de fevereiro de 70. O comandante era o coronel aviador Francisco Bento Antunes Neto, né, na época, né? E protocolei essa moção de aplauso, essa homenagem, né? Essa homenagem que eu mencionei o nome. Moção de aplauso, honra ao mérito aos fundadores e colaboradores da Segurança Pública de Anápolis. Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, Agente Prisional, Base Aérea, que hoje é ala 2. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Agora sim, convido o último orador do grande expediente, vereador Luiz Santos Lacerda.
Bom dia a todos, cumprimento o nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro, cumprimento toda a mesa, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui e também aos ouvintes que nos acompanham aí ao vivo, através dos microfones da Rádio Manchester e de outros veículos também de comunicação que acompanham a nossa sessão. Senhor presidente, uso a tribuna aqui hoje inicialmente para falar da pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores, especialmente agora, todo mundo sabe que já foi falado aqui, e já foi também falado aí através das redes sociais, da imprensa, do impedimento aí do nosso prefeito, titular até agora, nosso pré-candidato, aliás, Antônio Gomide, que pelos motivos que já foram esclarecidos aí, já mandou uma carta aí para a população falando que não vai concorrer ao cargo de prefeito. Diante disso, nós iniciamos as conversas dentro do partido, conversamos lá com a nossa coordenação política, com o nosso diretório, com a nossa militância, com a nossa chapa de vereadores, para começar essa campanha de substituir o nome do nosso pré-candidato e favorito absoluto nas pesquisas, é bom que se diga, de intenção de voto, aquelas pelo menos que já foram feitas aí, nosso companheiro Antônio Gomide. Diante disso, chegamos ao nome que será homologado agora, e já foi dito aqui, da nossa companheira vereadora professora Geli. Vendo que ela não está aqui, mas dizer a ela, professora Geli, deve estar ouvindo, que a senhora falo aqui, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na casa, falo aqui como líder da bancada dos trabalhadores aqui na casa,
que a senhora tem o nosso amplo, total e irrestrito apoio. Falo em nome aqui de todos os vereadores nossos aqui da bancada e tenho certeza também que posso falar em nome de toda a nossa militância, do nosso diretório, da nossa chapa de vereadores, dos simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, que a senhora tem o nosso total, amplo e irrestrito apoio nessa nova jornada que a senhora, como mulher guerreira que é, se dispôs a colocar o seu nome. Abrindo mão, inclusive, de uma pré-candidatura e a reeleição do cargo de vereadora,
viu, vereador?
Que, pelas informações que nós temos aí, dos bastidores, a senhora certamente seria uma das reeleitas dentro do Partido dos Trabalhadores a estar aqui nessa casa para o ano que vem. E mesmo assim, a senhora teve a coragem de abrir mão, né, e colocar o seu nome para dar sequência nesse projeto vitorioso que nós tivemos aqui na cidade de Anápolis com Antônio Gomide, quando esteve à frente da prefeitura.
Uma página.
E que já vou conceder os apartes. E que certamente também, com toda a chance aí de voltar à prefeitura, o nosso companheiro Antônio Gomide, que desistiu, e a senhora teve a coragem de colocar o seu nome para dar sequência nesse projeto. E por isso que eu cumprimento a senhora, primeiro pela coragem, e vai em frente mesmo, com o nosso apoio. E a senhora tem inteligência para isso, capacidade para isso, coragem para isso, e acima de tudo, está preparada para isso. Nós não temos dúvida que a senhora tem todas as condições de levar o seu nome como pré-candidata, ganhar a eleição e fazer uma gestão à altura do que fez aí o nosso prefeito Antônio Gomide aqui para a cidade de Anápolis. O desafio da senhora realmente é grandioso, não é uma tarefa fácil. A senhora está com a missão de substituir aquele que é tido como o melhor prefeito da história de Anápolis, o único, depois que foi instituída aí a reeleição, o direito à reeleição, o único eleito e reeleito aqui na cidade de Anápolis. Então, a missão que a senhora tem pela frente realmente é grandiosa, mas nós acreditamos na sua capacidade, na sua inteligência e, acima de tudo, na coragem que a senhora está tendo para poder tocar em frente esse projeto. É um projeto realmente desafiador, que a senhora tem todas as condições, todos os requisitos para levar esse projeto à frente, com todo o apoio do Partido dos Trabalhadores, da nossa militância, da nossa chapa de vereadores, que estaremos aí nos quatro cantos dessa cidade trabalhando, né, para poder levar o nome da senhora como um nome vitorioso nesse projeto que nós temos aí. Mas reafirmar que tem todo o nosso apoio da nossa bancada de vereadores, da militância, de todos aqueles que nós ouvimos, fizemos um trabalho, já começamos aí um trabalho de transição dentro do partido, da troca do nome, e a aceitação tem sido formidável. Estamos até surpresos, porque esperávamos, pelo tanto que a população está ansiosa com o retorno do nosso prefeito Antônio Gomide, e a nossa agradável surpresa é que o nome da senhora, como substituto do Antônio Gomide, tem encaixado como uma luva. Mas vou começar daqui os apartes, primeiro vereador Alfredo Landim, depois vereador Mauro.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Eu quero falar do nosso ex-prefeito, ex-vereador e agora deputado estadual. Ele é um líder que tem responsabilidade com a cidade de Anápolis. Por isso, ele viu que a recuperação dele vai ser lenta, ele preferiu deixar que o partido escolhesse um pré-candidato. E como nós já sabemos, nossa pré-candidata será a professora Geli. E eu quero falar para a professora Geli que nessa empreitada que ela pegou para substituir Antônio Gomide, não vai faltar ajuda, não só dos vereadores, como dos nossos líderes do partido, o deputado Antônio Gomide e o deputado Rubens Antônio, como nós vereadores e toda a nossa militância. Eu tenho certeza que ela vai ter um respaldo que nem ela vai esperar esse respaldo que vai acontecer a favor do nome dela. E com certeza nós vamos, de cabeça erguida, mostrar o legado, o projeto do Partido dos Trabalhadores e dar sequência nesse projeto com o nome da professora Geli. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim, também o novo colega, vereador Mauro.
Quero dizer para Vossa Excelência, da sua fala, já disse, instante atrás, que sobre a referência da vereadora Geli, isso é inquestionável. Ela é lapidada, ela já foi minha suplente no antigo partido PDT. Nós conhecemos o trabalho da Geli como vereadora, tem bagagem, cacife para disputar o poder executivo. E o meu voto, todo mundo sabe que eu voto no atual prefeito, meu partido apoia o prefeito municipal. Eu tenho um compromisso para ajudar essa cidade nessa administração atual. Mas sobre a referência da Geli, todos nós sabemos. E a população, uma parte da população também sabe que a batalha é difícil, que não ela, mas o partido do PT está desgastado politicamente a nível nacional. Mas eu tenho certeza que ela vai superar esse obstáculo, pela sua inteligência, pelo comportamento dela nessa casa e pela avalanche de voto que esteve aí a nível estadual. Isso não é referência nenhuma para ela, isso não é obstáculo. Entendeu? Então ela tem toda a possibilidade e o melhor quadro que vocês têm hoje para disputar a prefeitura de Anápolis do PT chama-se professora Geli.
Obrigado, nosso colega vereador Mauro. Como o senhor disse aí sobre o desgaste do Partido dos Trabalhadores, desafio Vossa Excelência a me apontar um partido que não tem desgaste. Mas voltando aqui ao nome da professora Geli, que será homologado no nosso encontro, provavelmente no dia 5, é claro que ainda será submetido à homologação ali do nosso encontro, da nossa militância, mas não temos dúvida que o nome da senhora será confirmado e para levar avante esse projeto. Então tá aí. Nós temos aí muitas queixas que a mulher não tem espaço, né? Dizem que na política, principalmente, tem que se dar mais espaço para as mulheres, que as mulheres não têm ainda o seu devido espaço, e nós concordamos com isso. Por isso que o Partido dos Trabalhadores está realmente valorizando cada vez mais a mulher, colocando como pré-candidata agora aquela que tem todas as condições de ser a primeira prefeita eleita aqui da cidade de Anápolis, né? Vamos trabalhar para isso e estaremos homologando o nome da professora Geli como pré-candidata no nosso encontro do dia 5. Então vamos avante, está aí a oportunidade, a hora e a vez das mulheres está chegando finalmente aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Ederson, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, primeiro secretário, vereador Luiz Santos Lacerda, vice-presidente, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereador Eline Rosa, vereador Geli, vereador Alfredo Dandim, vereador Sargento Anderson, vereador Fernando do Detran, vereador Pastor Elias, vereador Deusmar Japão, mais conhecido Japão do Municipal, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lisier José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito ao segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura dos projetos em pauta para votação.
Presidente, apenas uma questão de ordem, presidente, se me permite. Rapidinho.
Sim, pois não.
Apenas para pedir desculpa ao meu nobre colega, vereador Lélio Varenga, ele me disse aqui que havia solicitado uma parte e eu não percebi, vereador. E seria uma honra ter dado uma parte para Vossa Excelência, que eu tenho certeza que o senhor também ia falar bem da nossa pré-candidata, vereadora, professora Geli. O senhor desculpe, realmente foi um lapso, não percebi. Obrigado, presidente.
Por nada, com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Inclusive, já fez parte dos quadros do PT, né? Projeto de Lei Complementar 046-2020, de autoria do Prefeito Municipal, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e das outras providências. Esse projeto é em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de Lei Complementar de Autoria do Executivo está em discussão. Em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto de lei complementar 046-2020 de autoria do Executivo está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com o vereador Ederson.
Projeto em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 060/2020, de autoria da vereadora professora Geli, dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolina a Fernando Guimarães Paulo e determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto de decreto legislativo 060/2020, de autoria da vereadora professora Geli, está em discussão inicialmente com a palavra a autora.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas ressaltar que Fernando Guimarães Paulo é o pastor Fernando, um jovem pastor da Igreja Internacional da Renovação, pastor da minha igreja e que faz um trabalho extraordinário com os jovens da igreja. Ele e a sua esposa, a pastora Meire, têm um trabalho à frente dos jovens e também aí agregando os jovens da nossa cidade por meio do Conselho de Pastores. Ele faz parte também do Conselho de Pastores e tem um trabalho extraordinário com os jovens da cidade de Anápolis. Eu nem sabia que pastor Fernando não era da cidade de Anápolis, não era napolino. E conversando com ele, ele me falou que não era napolino e eu ofereci a ele esse título em reconhecimento pelo trabalho que ele já vem desenvolvendo frente à igreja, também com os jovens da cidade de Anápolis, porque é um trabalho muito grande. Quanto mais nós tivermos pessoas para trabalhar com os jovens, com os adolescentes, é sem dúvida nenhuma um fator importante para a nossa cidade. E esse trabalho dele e a fé que ele tem, o dinamismo que ele tem frente aos trabalhos, aos encontros da Igreja Internacional da Renovação, sempre à frente desse trabalho. Um jovem pastor, casado, tem 3 filhos, e, sem dúvida nenhuma, merece o reconhecimento dessa casa e de conceder a ele o que ele já tem de fato, conceder de direito, o que ele já tem de fato, que é ser cidadão anapolino. Portanto, uma alegria e um orgulho muito grande poder ter a iniciativa de oferecer esse título a ele, mas eu creio que esse orgulho e essa alegria será também de toda a casa, de todos os vereadores e vereadoras, em aprovar e poder conceder a ele esse título de cidadania. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora professora Geli pela indicação. Na verdade, eu não conheço pessoalmente o pastor Fernando, mas eu conheço o trabalho de jovens realizado ali pela igreja aí. Se não me engano, é Nobreza Jovem o nome do trabalho, e eu quero parabenizar, e se é um pastor daí, tenho certeza que é alguém merecedor, porque o trabalho que aí realiza na cidade de Anápolis é um trabalho sério, há muitos anos já, à frente a apóstola Graça, né, tem feito um trabalho relevante na cidade de Anápolis, e eu tenho certeza que o pastor Fernando, com a sua esposa, tem feito a diferença na vida da juventude, não só dos jovens ali daí, mas também dos jovens da cidade de Anápolis. Então eu quero aqui também dar o meu voto favorável a esse projeto e dizer ao pessoal da igreja aí, que agora não tem mais seu candidato a vereador, que nós estamos aí, né, na nossa pré-candidatura e vamos fazer umas visitas ali, acompanhados da professora Geli. Senhor presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu também quero colocar aqui meus parabéns à nova vereadora Geli, né, que tem aí uma nova missão concedida aí pelo partido. Sempre apoiamos aqui as mulheres na política, então nós temos aí a cadeira da nossa gloriosa Thaís, gloriosa Eline Rosa, professora Geli, e agora na disputa majoritária. Mas falar do pastor Fernando Maranhes, tem feito um excelente trabalho, é muito importante ali, professora, é o trabalho de jovens que eu acompanho desde quando a pastora Débora Braga era líder da juventude. A Débora me ajudou, inclusive, na fundação do Conselho dos Jovens Evangelhos de Anápolis. Mas o tempo vai passando agora com o pastor Fernando e a senhora. Reconhecer aqui, primeiro, essa
a figura de um pastor para a sociedade anapolina é muito importante. Segundo, de um pastor jovem, onde lidera e coloca diretrizes, coloca ali a palavra de sabedoria, a palavra de Deus, na condução da nossa juventude. Então, parabéns, primeiro, ao colega pastor Fernando, por estar recebendo esse título, e também aqui no plenário, a nossa colega, por ter escolhido o currículo, a pessoa, né, do Fernando, foi bem escolhido, com certeza já tem, presidente Leandro, nosso voto favorável a esse projeto.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Ainda na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, senhor presidente, pegando um gancho da palavra do pastor Wenderson, não conheço o pastor Fernando, já ouvi e vejo falar do nome dele demais, que pertence à igreja do meu amigo querido, que antigo pastor, que eu admirava muito como pastor, como empresário, Miguel Braga, ali perto de minha residência. Então, parabéns a você, Geli, e para todos que dê título cidadão, para padre, pastor e qualquer credo religioso, seja bem-vindo. Porque não foi eu que estou dizendo. 15 anos atrás, a revista Veja, acho que algum de vocês não estava aqui, publicou a matéria que a cidade mais religiosa do Brasil é nossa querida Anápolis. Não sei se já caiu no conceito. Quando não é evangélico, é católica, ortodoxo ou presbiteriano. Então, parabéns mais uma vez. Então, que seja bem-vindo. Todos titam aqui que as pessoas que falam em nome de Deus, a cidade maravilhosa, como tem Trindade, que é uma terra santa, então Anápolis também é uma terra santa. Que uma vez eu estava discutindo com o eleitor, não sei se ele era ateu ou não, vereador Geli, falou, mas por que tantas igrejas, toda esquina tem uma igreja? E eu disse para ele, falou, olha, cidadão, eu prefiro que tenha uma igreja em toda esquina do que eu ter um boteco que vende cachaça. Então, parabéns, todo credo religioso de Anápolis, que seja protestante, seja qualquer igreja, ortodoxa, Brasil para Cristo, presbiteriana, Assembleia de Deus, tudo, ou igreja do pastor Washington, como chama, quadrangular, que seja bem-vindo, toda a classe evangélica,
senhor presidente.
Tudo que fala em nome de Deus, pode ser padre, pastor, que será bem-vindo aqui nessa casa de leis. Oxalá, se tivesse um título por mês aqui, com todo o pregador do Evangelho da Palavra de Deus. Só isso. Voto, felizmente, para o compastor.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse projeto que a nossa vereadora trouxe, e dando esse título ao pastor Fernando, parabéns à vereadora e parabéns ao pastor Fernando. Merece, sim, receber esse título de destaque, de um cidadão, de uma pessoa que faz o bem, que sempre lutou e luta, não só junto ali do Ministério Vivo, mas também de todos os lugares por onde ele passa. Um bom testemunho e que Deus te abençoe. Eu votei na CCJ e também pela nossa Comissão de Educação, que nós somos vice-presidente. Dei aqui o meu aval. Parabéns e Deus te abençoe. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Nossa pré-candidata, professora Geli, vê que já começaram aí nas palavras aí do nosso amigo Ederson Lopes, só vê que já começaram aí as propostas de parceria, né? E, obviamente, é uma parceria de mão dupla, né? Quero também aqui, eu já ouvi falar aqui maravilhas do pastor Fernando Guimarães, né? E sendo indicação aí, obviamente, da nossa vereadora professora Geli, tem todo o nosso apoio, tenho certeza que é merecido, e já ouvi falar que que o pastor também não conheço pessoalmente, mas já tive notícia da contribuição que ele tem dado aqui para a cidade de Anápolis, principalmente nessa área aí, essa área religiosa, na área da evangelização dos nossos jovens aí, o que é muito importante, estamos muito precisando disso, principalmente nesses tempos de hoje aí. Obrigado, presidente. Vou votar a favor do projeto.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. O projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável ao projeto, senhor presidente.
Vereador Sargento Anderson José.
Favorável ao projeto, presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor do projeto, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável ao projeto.
Vereadora Eliner Rosa. Respondeu favorável ao projeto. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
A favor, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável, presidente.
Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Favor, presidente.
Vereadora autora do projeto, professora Geli.
Favor.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Telly Júnior.
Voto com a autora, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Passa a palavra ao nosso auxiliar desta manhã, vereador Wederson Lopes, para a sequência dos projetos.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 067-2020, de autoria do vereador Domingos Paula, considera de utilidade pública a Associação dos Feirantes do município de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 067-2020, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão. Em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto 067-2020 está aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Wederson Lopes.
Projeto de resolução de número 072-2020, de autoria da mesa diretora, institui e disciplina no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis os procedimentos arquivísticos através do plano de gestão de documentos. As comissões de Constituição e Justiça, Educação e Tecnologia e Finanças foram favoráveis ao projeto de resolução em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de resolução 072-2020 da mesa diretora está em discussão. Só para os pares ficarem cientes, todos sabem o zelo e a cautela que nós temos com o acervo do Poder Legislativo. Nós precisamos trazer ali uma resolutividade para que a gente possa trazer uma organização maior, digitalização de todos os documentos. E para que isso possa ser feito, nós precisamos trazer aí esse projeto de resolução aos pares, né, considerando que o artigo 3º da Lei Federal número 8.159, de 8 de janeiro de 91, que conceitua a gestão de documentos, e o artigo 21 da referida lei estabelece que a legislação municipal definirá os critérios de organização, gestão e acesso aos documentos dos arquivos municipais. Por isso, a mesa diretora traz aqui esse projeto de resolução, ele é bastante contundente, para que a gente possa trazer aí mais zelo, mais cautela com o acervo do Poder Legislativo anapolino desde o seu início. Na sequência, ainda na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, toda a mesa diretora, pela iniciativa de estar aí preservando os documentos da Câmara Municipal. É muito importante aí a preservação da história. Nós vemos e sabemos, o Diogo fazia um trabalho extraordinário aqui na preservação e cuidado desses documentos. Mas é preciso fazer isso, sem dúvida nenhuma, com pessoas que têm realmente o conhecimento necessário e o armazenamento correto desses documentos, porque a história dessa casa é a história de cada vereador, de cada vereadora, das decisões importantes tomadas para a cidade de Anápolis, por esta Casa de Leis. Então, eu como presidente da Comissão de Educação e Cultura, não podia me furtar de parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa. Sem dúvida nenhuma, muito importante para a história desta Casa de Leis e para a história da cidade de Anápolis. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, ainda na discussão, o vereador Lisier José Borges.
Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente.
Discutindo,
senhor presidente. Mas também aqui deixar os meus cumprimentos à vossa excelência.
Discutindo, senhor presidente.
E lá atrás, esse acervo, ou boa parte dele, estava depositado no ermo lá no estádio Jonas Duarte. Um presidente, né, teve o cuidado de trazer o acervo para cá, cuidou de certa forma. Na minha gestão como presidente, implementei, na época era SEDOC, nós ampliamos a digitalização, colocamos mais equipamento, mais pessoal, cedemos lá um contingente lá de estagiários para poder acelerar digitalização dos documentos e ampliamos no que foi possível. E é muito importante o senhor estar inserindo mais esse, digamos, mais esse incremento, né, nos cuidados com esse acervo. E, professora Geli, não são documentos somente da Câmara, não. São documentos do município. Então, é realmente uma fonte de pesquisa inestimável. Então, é muito bom que essas iniciativas, porque a história nossa, a história da Câmara, a história do município que tem que ser preservada. Parabéns, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu venho aqui parabenizá-lo justamente por essa ação. Com certeza, Vossa Excelência, presidente Leandro Ribeiro, tem feito um excelente trabalho. Isso tem causado muitos incômodos e o senhor tem tido aí a forma de líder. E com certeza cada ação, essa é mais uma ação, que mostra que o senhor vai entrar para a história como um dos melhores presidentes. Com certeza nós assinamos junto, na discussão que o senhor fez com a mesa, essa situação de manter a história viva da casa, isso é muito importante para as gerações vindouras. E com certeza a gente lembra a própria história, quando as capitanias no Brasil foram divididas e que tomaram quem fazia a coleta de lixo, quem ordenava todas as situações, não era executivo, eram as câmaras municipais. Então, é simplesmente dando continuidade na história. Algo sem história fica vazio. E o senhor ter o cuidado, isso não traz voto, isso não traz algum presente no momento que estamos vivendo. Porém, o senhor futuramente está aí construindo um galardão na história de Anápolis, do Poder Legislativo Anapolino, onde lá na frente, quando vamos olhar, quando a modelo dos outros presidentes também, a gente vê que cada um teve a sua contribuição e o senhor está escrevendo a contribuição que o senhor faz ao Poder Legislativo. Parabéns, sinto muito feliz, tranquilo de fazer parte da mesa juntamente com o senhor, juntamente com a excelência aqui da experiência do nosso amigo vice Luizinho, né, Luiz Lacerda, e também Mauro Severiano, Ederson Lopes e João da Luz. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse projeto, quero aqui parabenizar também Vossa Excelência, juntamente com a mesa diretora. E quando chegou na CCJ, nós demos ali a nossa contribuição, sendo a favor, porque Anápolis tem a história passada através da Câmara Municipal de Anápolis. E eu estou muito feliz, senhor presidente, porque agora na quinta-feira saiu uma estatística pelo IBGE, que iniciou um estudo no ano de 2018, e agora confere Anápolis como a primeira capital regional do estado de Goiás. E eu sei que vai coçar a canela de muitos goianos, né? Que antigamente era só Goiânia, mas agora nós temos Anápolis como a primeira capital regional do estado de Goiás. E isso, o título dado pelo IBGE, que é um instituto federal, que reconhece o nosso município de Anápolis como a primeira capital regional do estado de Goiás. Tenho orgulho, senhor presidente, de fazer parte do Poder Legislativo aqui dessa cidade e de agora poder saber que Vossa Excelência e todos os vereadores, que o senhor não está fazendo sozinho, está reconhecendo que nós precisamos sim preservar a história desta casa, do Legislativo, que muitas coisas já passaram por aqui e não pode ficar no esquecimento, mas tem que guardar, porque na hora que precisar,
E eu quero fazer isso aqui na pessoa do nosso saudoso amigo, companheiro, historiador, professor João Asmar, que tinha e trazia na sua história, que ele me deu uma coleção de livros a respeito de Anápolis. Parabéns à minha diretora e tem meu voto, sim, a respeito desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Projeto de resolução 072, ainda em tempo, na discussão, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente.
Eu só queria pedir aos populares que estão acompanhando a sessão aqui presente que colaborassem com silêncio para o bom andamento da sessão. Amigo, companheiro, a gente queria pedir às pessoas que estão aqui presentes no plenário para que colaborem com silêncio para que a gente possa estar escutando a pessoa que está usando o microfone. Por gentileza, colabore com silêncio, por favor.
Obrigado, presidente. Um projeto importante da mesa diretora dessa casa, obviamente, quando a gente coloca a mesa diretora, é com a contribuição de todos os vereadores, dos 23 vereadores. E um projeto aqui encabeçado aqui pelo nosso presidente Leandro Ribeiro, que é uma demonstração, na realidade, da preservação e da valorização do poder legislativo. O senhor que tem realmente se preocupado com o zelo pela coisa pública, e agora, através desse projeto, da preservação desses documentos, que são documentos aí que contam verdadeiramente a história de Anápolis, principalmente a história política, mas a história em outras áreas também aqui, interessante. Vários escritores já editaram livros aqui a respeito da importância do poder legislativo e que agora, através desse projeto de lei aqui, o senhor vai aí eternizar e, mais uma vez, demonstrando a importância e valorizando o nosso poder legislativo, dando a ele realmente toda a importância que ele merece, toda a importância que ele tem na estrutura aí dos pilares da democracia. Então, realmente, um projeto importante que tem o nosso total apoio e aprovação, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. O projeto de resolução está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de resolução 072 de 2020, de autoria da mesa diretora, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Passo a palavra ao secretário Ederson Lopes para leitura de moções, indicações e requerimentos para apreciação dos pares.
Moção de aplauso de autoria do vereador Sargento Anderson José. Moção de aplauso ao apóstolo João Carlos Nelson Fernandes, pelos 32 anos de Ministério Pastoral. Moção de aplauso de autoria do Sargento Anderson José ao professor Antônio Jorge Oliveira, em reconhecimento do seu trabalho prestado na cidade de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador Sargento Anderson José ao Eduardo Silva Sarginha Lisboa, pelos trabalhos prestados na saúde e educação na cidade de Anápolis. Moção de aplauso da vereadora professora Geli aos 44 anos, é de autoria do vereador Lélio Varenga, em homenagem aos 44 anos de ordenação sacerdotal do bispo diocesano da nossa cidade, Dom João Vilk. Requerimento de autoria do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço de... para que seja feito mais ou menos 200 metros de asfalto no final da rua Otávia Alves da Costa, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador. Requerimento do vereador Sargento Antônio José e vereador Tele Júnior, solicitando limpeza do lote no endereço da rua RT, Residencial do Trabalhador. Requerimento também do vereador Tele Júnior com o vereador Sargento Anderson José, solicitando manutenção de boca de lobo na Avenida João Oliveira, Setor Sul. Requerimento do vereador Deusmar Japão do Municipal, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua Tunico de Pina, no bairro Bom Clima. Vai, Japão, você... Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua Toninho Xavier, bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Salvador dos Santos, bairro Vila Brasil,
Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Toniel Mota, Vila Brasil. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua 8, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua 9, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Nereu Ramos, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Alfredo Silveira, Jardim Silveira. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Cerqueira Leite, bairro Dom Pedro II. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da avenida Gertrulina Chiaga, bairro Dom Pedro II. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Poprício de Pina, bairro Parque Michel. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Bela Vista, Jardim Goiano. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Castro Alves, Jardim Goiano. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando roçagem no bairro Monte Sinai. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Jornalista Arlindo Cardoso, bairro Centro. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Benjamin Vieira, bairro Centro. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Conde Afonso Celso, Centro. Requerimento do vereador Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua 5, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua 10, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Desmar Japão solicitando pintura de lombofaixa na Avenida Goiás, em frente à Escola Bom Samaritano, do bairro Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando lombofaixa, lombada, na Avenida 9, do bairro Mirage. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando instalação de CIMEI no bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando serviço de terraplanagem ao redor da quadra esportiva da Escola Municipal Walter Beze, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando construção de banheiros, masculino e feminino, próximo à quadra esportiva da Escola Municipal Walter Beze, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando colocação de alambrado na parte interna das pilastras da quadra esportiva da Escola Municipal Walter Beze, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando ampliação do telhado da quadra esportiva da Escola Municipal Walter Beze, bairro São Lourenço, para proteção lateral nos períodos de sol e chuva. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando passarela para acesso à quadra esportiva da Escola Municipal Walter Beze, São Lourenço. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando construção de mudança da fossa séptica para a construção de uma arquibancada na Escola Esportiva Municipal, na quadra esportiva da Escola Municipal Walter Beze, no São Lourenço. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando construção de arquibancada na quadra esportiva da Escola Municipal Walter Beze, no bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Dona Geracina, bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando serviço de tapa-buraco na rua José Bonifácio, quadra 20, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador presidente Leandro Ribeiro, solicitando serviço de troca de lâmpada dos postes do canteiro central da Avenida Federal, Vila Santana. Requerimento do vereador presidente Leandro Ribeiro, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 3, no Frei Eustáquio, e na rua Monte Castelo, na Vila Esperança. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando quebra-molas, situado na rua Doutor José Machado Silveira, Residencial Veneza. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando aparelhos de oximetria e fluxômetro, válvula reguladora de oxômetro, para o Centro de Internação Norma Pizarre Gonçalves. Solicitando, requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando que seja recolocado álcool gel nas dependências da unidade de pronto atendimento 24 horas da região Centro-Oeste, na UPA da Vila Esperança. Requerimento, vereador Lélio Alvarenga, solicitando que seja alocado proteção de vidro ou acrílico na recepção da unidade pronto atendimento 24 horas da região Centro-Oeste, UPA, Vila Esperança. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando tapa-buracos nos bairros Residencial Dia dos Sonhos, Jardim Guanabara, Ana Carolina, Jandaia, Residencial Dom Felipe, Residencial Verona. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de revitalização e implantação de academia de terceira idade na praça pública, solicitada na rua Áurea Crispim, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando Serviço de tapa-buraco nos bairros Jardim das Nações Unidas, Vila Fabril, Conjunto IAPC, Jardim Goiano, Jardim Suíço, Residencial Rio Jordão, Vila Góes, Vila Nossa Senhora da Conceição e Residencial Paris. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando sinalização horizontal na Vila Santa Maria de Nazaré, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Central e Rua 14, do bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de limpeza, roçagem nos bairros de Aldeia dos Sonhos, Jardim Guanabara, Mãe Carolina, Jandaia, Dom Felipe e Verona. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de limpeza, roçagem e retirada de lixo na área situada na Rua 12, Quadra H, Vila Brasil. São esses requerimentos e moções, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Requerimentos, moções estão em discussão. Inicialmente, entendo, pastor Elias Ferreira, na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão desses requerimentos e moções, senhor presidente, eu quero aqui discutir esse que o vereador Lélio Alvarenga fez, juntamente com minha pessoa, após visita que nós fizemos. Agora, bem recente, no dia 24, nós visitamos o hospital ali, o Norma, né? Pizarre também. Nós visitamos o Hospital Municipal, visitamos a UPA e nós vimos de perto lá como está. Ao pedido dessa questão do vidro para proteção na recepção, ela é mais do que necessária, porque ali recebe todas as pessoas que chegam na UPA e não tem nenhuma proteção. Os nossos trabalhadores da área da saúde estão fora do controle na questão de ter o contato com o pessoal. Aliás, o povo vai até em cima do balcão para poder falar com os atendentes. Então, nós vimos a necessidade ali, também a necessidade lá na farmácia, dentro lá da UPA, que lá está colocado um plástico, mas precisa de ter um vidro, né? O gel, que nós não achamos nenhum, eu não achei nenhum gel lá dentro, e quando tem, não tem o gel, tá? Sem gel. Então é preciso, sim, nossos trabalhadores estão passando por uma dificuldade muito grande. O governador Ronaldo Caiado acabou de decretar o lockdown no estado de Goiás, vai ficar para cada prefeito decidir o que vai ser feito no município. A situação não está nada fácil no nosso município. Não vamos esconder o sol com a peneira, não adianta, porque a questão é séria. O culpado é o prefeito? Não. É muitos da população que não acreditou no que nós estamos enfrentando, viu, vereadores, moradores de Anápolis. Muito triste. Chegar a ponto agora de ter que decretar o lockdown no estado, vai ficar a cargo de cada prefeito decidir o que vai fazer e o que não vai fazer, mas daí para frente vai assumir a responsabilidade com o que está acontecendo. Isso é muito sério. Já não basta que nós estamos tendo falta de leitos. E se vier a esse pique que agora está entrando, nós vamos para o caos total. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero aqui em tempo também fazer uma correção. O requerimento foi feito em nome do vereador Lélio Alvarenga e do pastor Elias. Vereador Lélio representando a Comissão de Saúde, pastor Elias, Frente Parlamentar de Saúde, nesses três requerimentos, sobre o fluoxímetro, também o oxímetro e também sobre o álcool gel e a proteção. Foram o resultado dessa visita que nós fizemos na quarta-feira passada à noite, nessas unidades, onde nós constatamos essas necessidades e também pedido dos colaboradores dessas unidades. Em questão específico sobre essa proteção de vidro ou de acrílico seria melhor, porque o pessoal da recepção fica totalmente exposto e é o primeiro pessoal que tem contato com os pacientes exatamente em recepção. Até naquele momento, vereador Luiz Lacerda, a gente não sabe se a pessoa tem, qual é a demanda daquela pessoa ali, para depois fazer a triagem. Então é uma demanda solicitada pelos colaboradores e também é resultado desta visita que nós fizemos. Quero cumprimentar ao Poder Executivo também. A gente precisa compreender que saúde pública não é de hoje, foi sempre dificultoso, foi sempre problemas, e de forma especial nesse momento de pandemia, e resultado também, a gente espera que, se Deus quiser, logo, teremos mais UTIs também no Centro de Internação da Covid, Nova Pizarre. Na nossa visita já estavam providenciando ali nas enfermarias, pastor Elias, a abertura ali dessas duas enfermarias, fazendo ali, transformando em UTIs ali. Se Deus quiser, com essa chegada desses desses respiradores mecânicos, conseguiremos aí ter novas UTIs ali. Mas é necessário também que nós possamos, principalmente a questão do fluxômetro, onde a gente tem os pontos de ligações, mas faltam coisas mínimas, para que nós possamos abandonar aquele cilindro de oxigênio ali e poder fazer pela rede de oxigênio natural, e com certeza vai dar mais proteção aos nossos pacientes e também aos nossos colaboradores, presidente. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Ainda na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas em relação aos requerimentos de minha autoria, especialmente da Escola Municipal Votebés, onde nós estamos ali aguardando a conclusão da quadra poliesportiva, mas para que se possa efetivamente utilizá-la, é necessário que se tome algumas providências. Principalmente nesse primeiro momento, a terraplanagem da área em anexo, também a limpeza daquele mesmo local. Também a gente solicita ali a retirada de uma fossa, está próximo também ao acesso da quadra e a construção, inclusive, de uma arquibancada naquele local. A reforma de banheiros também, que é necessário ali para a utilização pelos alunos. E também, se possível, ali a ampliação da cobertura para que possa efetivamente proteger, no período de chuvas, as laterais da quadra. De qualquer forma, estamos aguardando essas providências e comemorando que a quadra poliesportiva esteja o mais breve possível concluída. Encaminhamento aí para a Secretaria Municipal de Educação. Da mesma forma, lógico que nós estamos no curso do ano, mas fica aí a solicitação da preparação de um projeto para o CEMEI na região do Aldeia dos Sonhos, Guanabara, Ana Carolina, Centenário, naquela região extremo norte, porque nós temos apenas na Jaiara e muitos populares, mães, principalmente, têm nos cobrado essa solicitação. E ainda para encerrar, ao CMTT, possa instalar ali na Avenida 9 do Mirage, que realmente está uma via de fluxo intenso, e necessária ali a instalação de pelo menos lombadas físicas para conter o excesso de velocidade e dar mais segurança no trânsito daquele local. Eu vou a palavra, presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador Jean Carlos. Os requerimentos e moções, ainda em tempo, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, só para reforçar aqui a cobrança de um requerimento, nós já fizemos também, mas vi que o vereador Deusmar Japão fez, ali no cruzamento da Conde Afonso Celso com o Amazonas. Ali havia um vazamento de água muito grande, a Saneago foi lá, fez o reparo, inclusive através de um trabalho também do repórter Jonathan Cavalcante, mas foi feito ali o reparo do vazamento, mas tem que fazer lá o tapa-buraco. Um buraco muito grande lá, aliás, não tem buraco, porque a Saneago foi lá, fez o trabalho, mas lá realmente agora está uma extensão lá muito grande de terra, precisando tapar, porque senão vai voltar a virar um buraco muito grande ali. Então, chamar a atenção aqui do pessoal responsável por esse tapa-buraco da Saneago, que faça urgente ali, porque lá pegou uma extensão muito grande que pode complicar se não tapar rapidamente. Rua Conde Afonso Celso, esquina com Rua Amazonas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Agora sim, os requerimentos e moções lidas estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos e moções estão aprovados por unanimidade presentes. Tendo o espaço regimental sendo encerrado, vou finalizar a ordem do dia e passo os inscritos pela liderança partidária para o espaço das comunicações, devido ao tempo ser o mesmo. Inicialmente, então, encerramos a ordem do dia, abrimos o espaço da comunicação. Já passa a palavra à vereadora Helena Rosa, na sequência, Jean Carlos, pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga e João Feitosa. Com a palavra, a vereadora Helena Rosa.
Bom dia a todos que nos ouvem, os vereadores, inclusive. Na verdade, eu só estou utilizando aqui o espaço da comunicação para desejar um feliz aniversário ao meu paizinho lindo. Hoje ele está completando aí mais um ano de vida. Eu gostaria de desejar muita saúde a ele, que Deus continue abençoando, que ele continue sendo exemplo de homem, de pai, de tudo que eu tenho em casa, sempre tive. Então, pai, se você estiver ouvindo, parabéns, viu? Sei que você não gosta, mas não tinha como pular essa data. Ela é muito importante para mim. Um beijo.
Obrigado, vereador Helena Rosa. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações, hoje, 29 dia São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta rocha construirá minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares da terra será desligado do céu. De São Pedro, nobre presidente, o primeiro papa, até hoje já foram 266 papas. Então que nosso Senhor, que São Pedro possa estar com essa chave, que ele possa estar abrindo, né, as nossas ações no céu, e que ele interceda para nosso mundo, nosso planeta, nesse dia. Era isso, senhor presidente. Uma boa semana abençoada a todos. Viva São Pedro.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a toda a população anapolina desta notícia que eu acabei dizendo agora, aonde o governador acaba de baixar, né, o decreto e o lockdown no estado de Goiás, mas uma situação complicada. E agora o nosso prefeito, eu creio que ele vai rever a situação do decreto municipal, porque cada prefeito vai ter que pensar e repensar. Mas digo aqui, muitas culpas foi porque os nossos moradores da cidade de Anápolis não levou a sério essa situação. Isso é muito triste. Voltar, quem sabe agora, os fechamentos novamente. Mas a situação não é fácil. No sábado nós tivemos pela Vigilância Sanitária, aqui eu quero cumprimentar o Júlio, com todos os trabalhadores da Vigilância Sanitária, 24 intimação, 12 autos de infração, 8 orientações, 1 interdição e apreensão, isso na sexta-feira. No sábado, 9 intimação, 9 autos de infração, 24 orientação, 4 interdição e apreensão e visita às feiras livres. Ele me disse e falou para mim, dizendo: pastor, nós não estamos dando conta, porque são só 35 funcionários que têm a vigilância sanitária. E se caso vier isso aí agora com o prefeito, revendo a questão do decreto, do meu lado é uma tristeza. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Nos parques da cidade, tudo, ontem, Parque Ipiranga, Parque da Jaiara, tudo lotado de gente, sem máscara, sem nada, e achando que o negócio está de vento em popa e não está. Falta leito na nossa cidade. Eu acabei de falar com o Vitor Hugo, na luta da questão dos respiradores para o hospital de urgência. 18 respiradores, 18 monitores. E se a coisa não mudar, se não tomar providência, nós não vamos dar conta. E Tumbiara e lá na cidade de Rio Verde, notícia no Brasil inteiro, 850% de aumento na questão desse Covid. Gente, se cuide, a situação é muito grave. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero aqui fazer uma saudação toda especial ao Papa Francisco, né? Papa Francisco, que acaba de fazer a doação de 35 respiradores, 4 para o Brasil, e na totalidade 35, onde está contemplando Haiti, República Dominicana, Bolívia, Colômbia, Equador, Honduras, Camarões, Zimbábue, Bangladesh, Ucrânia. Parabéns, Papa Francisco, além de ser um homem iluminado por Deus para poder comandar a Igreja Católica no mundo inteiro, ter essa sensibilidade desde o início da pandemia. Papa Francisco vem fazendo doações, equipamentos hospitalares, testes para Covid, até mesmo dinheiro para construção de hospitais nos países necessitados, também para fundo combate à Covid. Que Deus possa lhe dar, Papa Francisco, muita saúde, perseverança, discernimento, mas acima de tudo esse coração caridoso em favor da humanidade, independente de religião. O senhor tem feito o papel de um verdadeiro líder, de um pilar da Igreja Católica no mundo inteiro. Deixo aqui as minhas saudações e o meu orgulho do meu coração por fazer parte dessa igreja que a gente tem tido aí cada dia mais surpresas agradáveis no que se diz a caridade, o amor ao próximo, mas acima de tudo ao verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo no mundo. Obrigado, presidente, pela parte. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, da mesma forma, vereador Hélio, lembrar aqui, né, hoje, dia de comemora São Pedro e São Paulo, coluna, as colunas da nossa Igreja Católica, Apostólica Romana, e sem dúvida aí fica nosso registro de saudações, especialmente em nome do Papa Francisco, a todos nós católicos, a toda aqueles que caminham na religião católica por todo o planeta Terra. E, sobretudo, que guie, né, nesse tempo de dificuldade, que o Papa Francisco realmente possa ter serenidade e o dom do Espírito Santo para encaminhar e conduzir a todos. Eu também quero ainda, lembrando, ressaltando, mais uma vez, ratificar minha simpatia pelo programa do SAMU, mais uma vez, cumprimentá-los pelos 4 anos do SAMU da Jaiara, um dos projetos que, graças a Deus, pude idealizar em 2013 e conseguir implantar de fato no dia 28 de junho de 2016. Aqui eu faço uma referência ao ex-secretário Dr. Luiz Carlos Teixeira, que me contribuiu muito para que isso se tornasse realidade. Hoje já são 16 mil atendimentos, Luiz Carlos. Se você estiver me ouvindo, valeu a pena. E nós temos um projeto e um compromisso com a região sul, já passado para essa administração, que é a instalação da base naquela região do Copacabana. Continuo, né, mantendo meu compromisso e dizer que estaremos lutando para que isso se torne uma realidade também. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais nenhum inscrito, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 30 de junho de 2020, em horário regimental. Agradecendo mais uma vez os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Que nós tenhamos uma semana abençoada e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.